obrigado pela iniciativa, que considero muito relevante e muito importante, pelo menos para nos colocar a falar sobre o tema e chamar a atenção para algumas das situações que naturalmente carecem de resolução. A Ordem dos Advogados traz hoje um pequeno roteiro com algumas melhorias que entendemos poderem ser relevantes e ter impacto no dia-a-dia de todos nós. Isto não pretendemos fazer uma reforma da justiça, porque entendemos que reformas da justiça já todos estamos um pouco cansados, porque nunca acontecem, e por isso pensámos em sugerir algo que pudesse ser avaliado e que pudesse ter um efeito a curto prazo, porque acho que a justiça tem que ser avaliada, como foi aqui referido e bem pela Sra. Ministra da Justiça. Entendemos que a justiça tem que ter uma avaliação e tem que ter métricas que possam ser utilizadas por todos para permitir retirar conclusões. De outra forma, é mais complicado chegar a algum lado. O que nós pretendemos é reduzir a distância entre o direito, a norma e a prática forense. E nessa medida temos vindo a defender medidas cirúrgicas e que entendemos poderem ser aplicáveis de imediato. Agora farei aqui uma síntese das medidas que consideramos ser mais prioritárias, dizendo desde já que depois faremos chegar a todos os presentes uma versão mais ampliada daquilo que vou dizer agora. A nossa proposta assenta em três princípios. Primeiro, acesso efetivo ao direito, porque uma justiça cara, como acontece atualmente, é uma justiça seletiva e uma justiça opaca é uma justiça distante. Segundo, celeridade e previsibilidade. Prazos razoáveis, regras claras, aumentam a confiança de quem procura tutela jurisdicional e também de quem investe, contrata e trabalha. Terceiro, dignificação da advocacia e do sistema de acesso ao direito, sem o qual as vítimas mais vulneráveis que aqui falámos não serão e não terão a melhor defesa. O diagnóstico é conhecido por todos. Temos de pagamentos irregulares no sistema de acesso ao direito, custos que afastam rendimentos intermédios, problemas relativamente à interoperabilidade entre plataformas, que nos parece ser um dos grandes problemas que temos hoje em dia. Isto não se resolve, infelizmente, com um gesto único, nem com um passo de mágica. Falando especificamente do sistema de acesso ao direito, o que nós pretendemos e propomos é um regime de pagamentos que combine previsibilidade, justiça material e simplificação administrativa. No plano operacional, temos três pilares. O primeiro, a eliminação da validação pelo funcionário judicial do serviço prestado, um calendário anual do ICFES com janelas de pagamento conhecidas e pagamentos com alto grau de previsibilidade. Defendemos também o fim do pagamento unicamente no final dos processos no sistema de acesso ao direito. Não é justo que o advogado continue a trabalhar até ao final do processo sem receber rigorosamente nada e ainda pague do seu bolso as suas deslocações. Não nos parece nada justo. Entendemos que temos que agir aqui e entendemos que a previsibilidade financeira aumentará a adesão de profissionais qualificados ao acesso ao direito e permitirá, quanto a nós, estar ao lado de uma exigência do Ministério da Justiça, que é a qualificação dos profissionais que estão inseridos nesse sistema de acesso, e aí teremos um caminho a percorrer de forma mais fácil. Depois, rever custos e critérios do apoio judiciário para permitir um acesso efetivo. Já falámos disto há muito tempo, o custo de acesso à justiça é elevadíssimo e afasta as pessoas de um exercício de um direito fundamental. Não é possível continuarmos a ter custas neste nível, ou então reduzimos a justiça aos muito ricos e aos muito pobres que têm acesso ao direito. Temos que reponderar os critérios de acesso ao apoio judiciário, temos que ponderar escalões faseados de custas judiciais de acordo com os rendimentos de cada um e não manter o sistema que existe atualmente. Terceira medida, e que também já foi aqui muito referida, que é a questão essencial da literacia jurídica. Não podemos continuar a ter este grau de desconhecimento existente em Portugal relativamente aos direitos que as pessoas têm. As pessoas não podem continuar numa opacidade relativamente aos direitos que possuem. E isso compete a todos nós e vai, no fundo, eu diria, contagiar todo o sistema de justiça, porque muitas das coisas que acontecem têm a ver com a falta de literacia jurídica. Daí temos defendido várias vezes a necessidade de uma consulta jurídica prévia, por exemplo, no sistema de acesso ao direito, porque parece-nos ser a forma de informar as pessoas sobre os seus direitos para que não vão ao engano quando fazem o pedido de apoio judiciário para uma ação judicial. Parece-me inevitável esse caminho. Combater também assim os tais litigantes crónicos que usam e abusam do sistema de acesso ao direito, tratando de forma, diria eu, pouco digna os advogados e o próprio sistema, no qual continuamos a gastar dinheiro e permitindo que os processos parem sistematicamente por substituições sucessivas de mandatários. Defendemos também que, no âmbito da literacia, seja feita uma parceria entre o Ministério da Justiça, a Associação Nacional de Municípios, a Ordem dos Advogados, relativamente à matéria da consulta. É essencial levar a consulta jurídica a todo e qualquer cidadão. É a única forma de melhorarmos o estado de coisas. Para além disso, naturalmente, e por isso estou a debater aqui um pouco mais a questão da literacia jurídica, é insuficiente o tempo que é dedicado à informação sobre os direitos. Basta olhar à nossa volta o que se passa com a questão informática, as burlas que inundam com queixas os departamentos do Ministério Público, fazem perder tempo com bagatelas, mas que é um problema real em que as pessoas estão enredadas e não conseguem sair dali. O Estado nada faz e vê a população a ser enganada constantemente. Depois, entendemos que, e por fim aqui relativamente à literacia jurídica, os cidadãos mais informados tomam melhores decisões e conseguem chegar ao tribunal de uma forma mais esclarecida, causando menores problemas a todos nós. Por último, perdão, ainda é a medida 4, ainda faltam duas, é essencial olhar de frente para a questão da imigração. É essencial olhar de frente para o que aí vem. Temos que ter medidas específicas, extraordinárias, porque é uma situação extraordinária que estamos a assistir e não podemos estar, como parece estar a acontecer até agora, de braços cruzados à espera dos, eu não digo, mais de 50 mil processos que vão entrar nos tribunais administrativos, mas seguramente uma parte significativa vai lá entrar e o sistema vai parar porque não tem respostas extraordinárias para essa situação que, repito, está à nossa espera, vai acontecer. É inevitável, a partir do momento em que haja o envio das notificações que estão a aguardar e que são mais de 50 mil a convidar ao abandono voluntário dos cidadãos estrangeiros, nós vamos ter um problema na justiça. E para isso entendemos que era fundamental criar secções especializadas para estes processos, nem que seja de forma extraordinária durante esta fase mais crítica que, creio, com as medidas que têm vindo a ser tomadas, será ultrapassada, mas até lá temos que criar uma task force, como se diz ultimamente. Depois, relativamente a uma medida específica em relação ao processo penal e que tem provocado muita polémica e que tem conduzido para a degradação da imagem da justiça, é essencial clarificar a fase da instrução e limitar a eternização dos inquéritos. O processo penal português enfrenta duas disfunções sistémicas que comprometem a efetividade da justiça, que são a indefinição quanto à natureza e finalidade da fase de instrução e a ausência de mecanismos eficazes que impeçam a eternização dos inquéritos. Não é possível continuarmos a ter instruções que são verdadeiros julgamentos. Para isso existe, creio, o julgamento. Propomos, por isso, clarificar a instrução, definir com rigor que a instrução é uma fase de controle jurisdicional facultativa e contraditória, destinada a verificar se existem indícios suficientes para submeter o arguído a julgamento e não uma repetição da investigação do Ministério Público. Esta clarificação deve ter prazos máximos efetivos para o encerramento da instrução, regras processuais claras sobre preclusão de diligências não requeridas atempadamente e invalidade de atos instrutórios que excedam a sua finalidade legal. No plano da limitação da internalização dos inquéritos, temos que estabelecer prazos para o fim e só excepcionalmente e não regularmente poderem ser ultrapassados. Temos que estabelecer o prazo a partir do qual temos publicidade no processo. Não é possível continuarmos a ter um segredo de justiça que é sistematicamente violado e que não permite a defesa daqueles que são visados por essa violação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Bastonário. Sr. Dr. Jorge Batista Silva, faz favor, 10 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, cumprimento na sua pessoa todos os presentes e agradeço o convite da Ordem dos Notários para estar aqui presente. A justiça portuguesa vive numa crise constante e todos os dias é criticada pela sua morosidade, pelo seu custo, pela sua opacidade, pelo seu corporativismo dos seus agentes, nos quais obviamente também me incluo, mas quando falamos de justiça, o que verdadeiramente está em causa? O sistema de justiça continua a ser caracterizado fundamentalmente do ponto de vista da justiça dos tribunais e, em bom rigor, a maior parte dos cidadãos passa a sua vida sem entrar no tribunal, ou se o faz é como testemunha e só raramente como parte ou arguido. Por mais importante que seja a justiça dos tribunais para a preservação dos direitos, liberdades e garantias e para a defesa do Estado de Direito, a verdade é que no dia-a-dia as interações dos cidadãos e das empresas não são com os tribunais, mas com os demais sistemas da justiça. Um cidadão, quando nasce um filho, ou quando se casa, recorre ao registro civil, se quer constituir uma empresa, comprar uma casa, um automóvel, pode recorrer a um notário ou profissional da justiça, se quer registar uma marca, fazer um registro predial, recorre às conservatórias ou ao INPI, se quer fazer um testamento, vai ao notário e poderia estar aqui a dar o dia todo exemplos da nossa vida cotidiana que são prestados por entidades que fazem parte do sistema da justiça, mas que não são os tribunais. Esta é a justiça que quase todos conhecem e utilizam diariamente. Esta é a justiça que, se funcionar corretamente, pode evitar litígios. Esta é a justiça preventiva que devemos privilegiar em detrimento de uma justiça reativa. Talvez por ser bastonária desde 2017, para alguns há tempo demais, conheci vários entendimentos e diferentes tipos de reformas da justiça. Já conheci várias e variadas. Sempre tive o gosto de trabalhar com todas as ministras da Justiça e as senhoras secretárias de Estado e também com o Parlamento e acompanhar as diferentes propostas e nenhuma delas senti que desejassem que a justiça regredisse ou que ficasse pior. E, portanto, é com gosto que estou aqui neste grupo de trabalho, mas também é com gosto que vos quero fazer algumas propostas seguidamente, porque acho que por mais dinheiro que se gaste, investimento que se faça, enquanto não resolvermos o problema à montante, dificilmente conseguiremos resolver o problema à jusante. E décadas de investimento confirmam isso mesmo, pois apesar do aumento das despesas, as pendências dos tribunais vão flutuando, mas não diminuindo do ponto de vista da percepção do cidadão. Nessa medida, a primeira proposta da Ordem dos Notários para a Reforma da Justiça assenta precisamente na recuperação do modelo de justiça preventiva, que evita o litígio em detrimento do modelo de justiça reativa, que se limita a aumentar recursos em função do aumento dos processos judiciais. Nos últimos anos, regressaram as notícias sobre mútuos usurários, aquisição de imóveis não licenciados, burlas com contratos de arrendamento e com vendas de automóveis e múltiplos problemas com negócios que envolvem empresas e acumulam-se também os processos nos tribunais administrativos, porque a relação com a administração pública se tornou distante, complexa e por vezes até confusa e sem qualquer tipo de intermediário qualificado. Em vez de desmaterializar processos, eliminar recolhas documentais inúteis, simplificar as comunicações, diminuir a burocracia e simplificar a linguagem, optamos por processos delegados de desformalização que se estão a tornar um pesadelo das pessoas e da economia e dos tribunais. Não está em causa um regresso ao passado, mas a construção de um presente e de um futuro que permita disponibilizar aos cidadãos mecanismos preventivos de controle da legalidade, simples, digitais e compreensíveis. Para tal, teremos que implementar serviços de proximidade em todo o território nacional e acabar com a ideia do progressivo encerramento de serviços, nomeadamente no interior do país. recuperar mecanismos de controle preventivo de legalidade sem que tal signifique o aumentar da burocracia, reformar o sistema de registros e torná-lo mais célere e fiável e acabar com os seus atrasos crónicos, implementar serviços à distância, mas sempre possível com atendimento humano e a utilização de meios biométricos que assegurem a verificação da identidade com simplicidade, investir em interoperabilidade